Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos. Estou de volta hoje.
E bom te receber novamente aqui, Samara. Vamos começar com o quê?
Um destaque do Portal G1 mais cedo, Gesiel, falava sobre a questão da Vale em relação a Brumadinho. Quase 4 meses depois da primeira audiência de conciliação, o governo de Minas Gerais e a Vale devem finalmente assinar hoje um acordo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa tragédia matou 270 pessoas no dia 25 de janeiro de 2019. 11 corpos ainda não foram encontrados. Além dessas mortes, o rompimento da barragem também provocou danos ambientais que inviabilizaram até mesmo o uso da água de parte do rio Paraopeba. Bom, os valores desse acordo não foram divulgados oficialmente pelas partes, mas o G1 traz, né, com suas fontes, que o valor chegaria a ultrapassar 37 bilhões de reais. Um valor inicial negociado era de 55 bilhões. Então, houve um acordo, baixou aí 32%, né, o valor inicial, e vai ser assinado esse acordo hoje. Agora, esses investimentos todos, esses 37 bilhões de reais, né, eles serão aplicados de diversas formas, desde a construção de um novo anel viário, investimento em hospitais regionais, auxílio também emergencial para 110 mil pessoas durante 4 anos. Então, são várias formas, além do saneamento básico também nos municípios da bacia do rio Paraopeba. Então, é hoje que será assinado esse acordo.
Esse acordo já era esperado aí e aguardado durante muito tempo, tanto por quem foi prejudicado por essa tragédia que foi Brumadinho, quanto também pelos executivos da Vale, né, que de uma certa forma querem também já fechar esse ciclo aí de Brumadinho, fazendo esse acordo. Esse número que você falou, 37 bilhões, também é o número falado no mercado financeiro para o pessoal que acompanha e faz a cobertura das ações da Vale. Então, é um acordo, na realidade, foi um acordo, e é um acordo que, de uma certa forma, encerra esse ciclo aí de batalhas judiciais, em relação a Brumadinho.
Pois é, 2 anos, né, Gisele, desde o início disso tudo.
Sim.
E olha só como é que é o impacto, né, da situação, porque a gente fala que em 270 pessoas mortas, mais 11, né, estão desaparecidas, mais de 280 pessoas, mas o impacto, esse auxílio emergencial, será dado a 110 mil pessoas por 4 anos. Quer dizer, é todo um impacto na região, não só quem morreu ou as famílias que perderam seus familiares, mas muito além disso tudo, né, desses números que a gente vê, né, dos 270, das pessoas que morreram, enfim,
Sem dúvida.
110 mil pessoas.
Ok. Vamos então agora para as atualizações da pandemia aqui no Brasil.
Vamos lá, Gisiel, né, nesta quinta-feira, ontem, o número mais recente que a gente tem, né, do Ministério da Saúde, em 24 horas, o Brasil atingiu 56.002 pessoas com a contaminação da Covid-19. E, mais uma vez, né, um número alto de mortes, 1.254 mortes chegaram aos sistemas. A pandemia já leva mais de 9 milhões e 300 mil pessoas, né, assim, leva não, adoece, e leva mais de 227 mil pessoas, então, vítimas da Covid-19. A média móvel de mortes, Gisele, segue naquele patamar de estabilidade, mas só que são 14 dias já com a média acima de 1.000. Essa média das últimas 24 horas, né, foi de, aliás, desculpa, dos últimos 7 dias, 1.051 mortes em média. E em relação aos casos, a média segue um pouquinho mais baixa, né, do que a gente vinha acompanhando naquela casa dos 50 mil. Foram 48.491 novas contaminações nos últimos 7 dias. Também segue naquela mesma estabilidade.
Ok, vamos falar sobre vacina. Eu li hoje na internet uma notícia que me deixou assim bem animado, que o número de vacinados no mundo já ultrapassa o número de infectados. Essa é uma notícia assim interessantíssima nesses tempos. E eu quero saber aqui no Brasil como é que vai essa marcha da imunização.
Aqui está um pouco diferente desse número global, Gisele, porque a gente tem 2.767.000 pessoas vacinadas. Não, se bem que, desculpa, eu estou confundindo aqui o número, eu peço perdão. São esses 2 milhões de vacinados, realmente, no Brasil também ultrapassaria o número de pessoas doentes, né? Porque sempre o Ministério da Saúde, ele informa que está na casa dos 900, deixa eu até conferir aqui, o número de casos ativos, ele considera, olha aqui, em 874 mil, aproximadamente, casos ativos. Então, aqui no Brasil, também segue essa lógica, né, de que a gente vai ter mais pessoas vacinadas
do que infectadas. Isso.
Isso. A grande questão é parar a transmissão, né? Isso que é o que a gente, enfim, o objetivo disso tudo é parar a transmissão. Então, esses casos que a gente tem diariamente ainda estão muito altos. O vírus ainda mostra que tem muita gente, né, para ele infectar. Agora, então, esse número das vacinas, né, de 2 milhões e 700 mil pessoas, mais que isso, já representa aí 1,31% da população brasileira. A gente vem, né, Gisele, aos pouquinhos ali pingando nesse percentual.
Dia a dia.
O número ainda é baixo comparado com o total que a gente almeja, né? Agora, vamos lembrar, então, que ontem à noite chegou uma nova remessa de insumos, né? Chegou em São Paulo, um avião que veio da China com insumos para a fabricação de mais de 8 milhões de doses da vacina Coronavac, né? É o tal do IFA, né? O insumo farmacêutico ativo. A gente tem aprendido muita coisa, né, Gisele?
A gente tá...
ciência.
Daqui a pouco estamos especialistas em vacina.
A gente já sabe fabricar vacina. Bom, mas então, esse é o primeiro lote de insumos que o Butantan vai receber neste ano. Segundo o Instituto, essas vacinas, com esse insumo, né, vai ser possível produzir as vacinas e entregar para o Ministério da Saúde já no dia 25, né, essas doses. E a próxima remessa chega, então, já na quarta-feira que vem, dia 10.
Olha, são notícias, assim, muito interessantes, porque o grande problema de todo o mundo, não é só do Brasil, você vê que onde tem mais vacina, a imunização ocorre de maneira mais célere, mais rápida. O caso dos Estados Unidos, praticamente não falta vacina lá para os Estados Unidos, então a marcha de imunização deles lá, o ritmo é bem acelerado e já estão, imunizaram mais de 300 milhões. Então, é essa questão da falta da vacina, da falta do insumo. Então, cada notícia de que vai chegar um insumo que vai permitir fabricar tantos milhões de doses, vai chegar outra remessa, outra vacina, e isso vai incorporando ali ao nosso Programa Nacional de Imunização o que a gente precisa para colocar em prática, que é realmente ter a vacina, né? Com a vacina, o Brasil sabe vacinar, tem um PNI que é famoso em todo mundo, mas precisa ter a vacina e, devagarzinho, seja com insumos, seja com a própria vacina, já com a dose pronta chegando ao Brasil, a gente vai chegar lá.
E outra informação, juntando com tudo isso aí, Gisele, é que amanhã representantes do Ministério da Saúde e do Instituto Russo Gamaleya e a fábrica de vacina Sputnik, que é, né, da fábrica da vacina Sputnik V, e o laboratório indiano Bharat BioNTech, que é o fornecedor do imunizante Covaxin, que é o da Índia, vão se reunir, então, nesta sexta-feira para negociar a aquisição de mais 30 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.
Bom demais, são números que realmente nos deixam cada vez mais esperançosos para que a gente não tenha que parar o processo de vacinação por falta de vacina. Minha cara Samara Sadek, obrigado pela sua participação aqui. Amanhã, sexta-feira, estou te esperando aqui, Samara. Um abraço.
Amanhã sou eu. Bom dia a todos.
Bom dia.